DW. Jornal da Noite.
Boa noite, Venâncio Mondlane quer criar um novo partido político. Será que isso é bom para a oposição moçambicana?
A razão pela qual faz com que cada um pensar em fundar o seu partido é o estômago, é dinheiro. Então não é causa isso.
Habitantes das cidades de Maputo, Matola e Tete consomem água contaminada da rede pública e privada.
Tem água suja que não dá para lavar, nem consegue lavar com essa água.
Em Angola, os números de casos de cólera continuam a subir, apesar das promessas do Executivo. Estas são as manchetes que movem a nossa atenção e exigem respostas. Boa noite, eu sou a Sandra Quiala e este é o Jornal da Noite da DW, com edição de Guilherme Correia da Silva. Vamos às notícias. Moçambique pôde testemunhar o nascimento de mais um novo partido político. Há dias, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane submeteu às autoridades o projeto para a criação do seu partido, o Anamalala. Mondlane disse que o Anamalala seria o início de uma nova era política em Moçambique. A ser aprovado, o partido juntar-se-á à extensa lista de partidos políticos em Moçambique, que conta com mais de 40 formações políticas registadas no país. Mas o que significa mais um partido? Será que a oposição moçambicana está a ficar demasiado dividida, em vez de criar um novo partido? Venâncio Mondlane devia juntar-se a novos outros partidos já existentes. Em entrevista à DW, Raul Novinte, antigo edil de Nacala pela Renamo e apoiante da candidatura de Venâncio Mondlane à presidência da Renamo, falou sobre estas e outras questões. Começamos por perguntar se ele faz ou não parte do projeto Anamalala.
Não faço parte do projeto porque nunca pensei em fundar um partido ou fazer parte de um partido novo, além do partido que eu já me filiei, que é Renamo. Nunca pensei em fundar um partido.
Mas chegou a ser convidado para este novo projeto ou não?
Eu nunca participei e nunca fui convidado. Mas, por curiosidade, já chegaram algumas pessoas por saber que sou uma figura política aqui na Cala. E alguns apoiando o engenheiro Venâncio Mondlane já chegaram na minha casa, conversando comigo, e eu falei que eu nunca havia de apoiar o engenheiro Venâncio Mondlane fundar um partido político neste momento, mas sim apoiaria ele caso voltasse para o partido Renamo ou voltasse para outro partido, cade aonde for, mas não o partido, eu não iria.
Entende que criar mais partidos políticos em Moçambique só beneficia a Frelimo e não a própria oposição?
Eu entendo isso 100%. Quando mais se cria um partido, quem ganha mais é a Frelimo. E a oposição ainda não descobriu que eles, quando vão buscar aqueles 41 milhões, 21 milhões, 18 milhões, 4 milhões, 2 milhões, a Frelimo está a aproveitar, dividir a oposição. Não existe aliança, não existe acordos. O que existe, eu vou fundar o meu partido para eu decidir, para eu determinar, para eu também ter o meu lugar, o meu espaço de falar. E assim estamos nos dividindo e cada vez mais a Frelimo reinando. A razão pela qual faz com que cada um pensar em fundar o seu partido é o estômago, é dinheiro. Então não é causa isso. Nós já temos partidos suficientes. Suficientes para nos unir e vencermos a Frelimo. Não há necessidade de fundar partido. O que nós queremos é união.
Assim sendo, acha que o futuro do Anamalala não passará pela oposição e quase que nunca conquistará o poder se a oposição moçambicana não se unir?
Claro, vai acontecer, porque o objetivo principal é de alguém reinar. Não quer ser mandado, quer mandar. Se esses que querem fundar o partido, ou esses que têm partido, se querem vencer a Frelimo de verdade, que se unam. Mas veja o que aconteceu agora. O engenheiro Venâncio Mondlane no exterior, a comandar as manifestações. Aqui os outros já não tinham acesso a ele. Outro a irem para a esquerda, ele a ir para a direita. Uma desunião total de uma oposição. Como é que vamos vencer a Frelimo? Vamos lá analisar aqui. Tem que acabar individualidade, essa individualização de partidos. Tem que acabar essa coisa de pensar eu com o meu partido. Tem que acabar essa coisa que eu vou conseguir. Tem que começar, nós vamos conseguir. Nós vamos vencer.
Está de regresso a Renamo. Sente que é possível dentro da Renamo haver mudanças que você defende para o país?
Os dirigentes da Renamo querendo mudar, a Renamo vai sair como estava, forte. E porque temos que entender que o partido maior aqui em Moçambique é Renamo, não é Frelimo. Porque você tem que saber, jornalista, que o MDM é da Renamo, Nova Democracia é da Renamo, RD é da Renamo. Todos aqueles que fazem um bloco crítico a Frelimo são da Renamo. Se não, Malala, todos são da Renamo. Todos eles. Esses que são os donos da Renamo. Então eu quero apelar a eles voltarem para a Renamo.
Foi Raul Novinte, antigo edil de Nacala pela Renamo, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. Poderá ouvir a entrevista na íntegra amanhã nas redes sociais da DW. Venâncio Mondlane devia criar o seu próprio partido ou juntar-se a outro já existente? Esta é a pergunta do dia na nossa página DW África no Facebook. E recebemos muitos comentários. Ed Mateus Cachipa Dinho diz que, por mim, angolano que sou, me encontro no direito de opinar por sofrermos com os mesmos tiranos. Para mexer com a estrutura da Frelimo, a Renamo devia deixar o seu orgulho para trás e convidar o Mondlane para o seu regresso no partido, dando-o o estatuto de próximo candidato à presidência da República. Se os estatutos não permitem, convoquem um congresso extraordinário, escreveu. Joaquim, outro internauta, escreveu que Venâncio sofreu muitas humilhações, por isso deve ter o seu partido, para não depender dos outros. Mas duvido muito que esse partido seja aprovado, porque vai ser um partido com muito apoio popular, escreveu. Logo mais traremos outros comentários e você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pediu hoje uma ampla reforma militar para antecipar e combater ameaças no país. Palavras de Daniel Chapo no dia em que tomou posse o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Júlio dos Santos Jane. O jurista angolano Celestino Nobre diz que concorda com a regulamentação da liberdade religiosa no país. Angola debate atualmente uma proposta de alteração da lei sobre a liberdade de religião e de culto que deverá exigir formação superior em teologia para acreditar como líderes religiosos cidadãos nacionais e estrangeiros. Em declarações à DW, professor universitário de Direito Eclesiástico Celestino Nobre diz que, embora o Estado seja laico, ele não pode ser apenas um espectador passivo diante da prática religiosa.
Estado laico não implica necessariamente só observação, mera observação, sem um mínimo de lei. Aliás, num Estado democrático e de direito, onde há pluralidade de fé e pluralidade de visões, é necessário que haja uma regulamentação de tal forma que o exercício da liberdade seja na forma positiva enquanto ação, seja na forma negativa enquanto não ação.
A consulta pública está em curso e o governo angolano promete ouvir a sociedade civil, as igrejas e os especialistas, antes de avançar com a nova redação da lei. O escritor José Eduardo Agualusa considera que o ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane perdeu o apoio da classe média devido ao cansaço das manifestações e avalia positivamente o presidente Daniel Chapo, mas criticando a forma como foi feito, como foi eleito, dizia. De acordo com o escritor, Venâncio Mondlane percebeu que já não tinha mais caminho por ali. As pessoas já estavam cansadas, referindo-se às constantes manifestações em Moçambique. A Polícia Judiciária guineense responsabilizou hoje os pais pela onda de desaparecimentos de crianças nos últimos tempos e apontou os maus tratos como das principais causas da situação.
DW Deutsche Welle.
Habitantes das cidades de Maputo, Matola e Tete consomem água contaminada da rede pública e privada, segundo um estudo do Observatório do Cidadão para a Saúde de Moçambique. Análises laboratoriais diversas concluem que a água, em alguns casos, está contaminada por bactérias maléficas ou químicos prejudiciais à saúde. A informação é trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
Segundo o estudo do Observatório do Cidadão para a Saúde, a situação coloca a população das três cidades em risco iminente de contrair doenças de origem hídrica. O coordenador para a área de saúde pública, António Mate, não tem dúvidas de que há muitos moçambicanos que bebem água imprópria, apesar da cobertura ser de 84% nas zonas urbanas e 37% nas zonas rurais.
Estes dados podem ser muito ilusórios e podem estar a mascarar as profundas desigualdades estruturais e regionais que ainda existem em Moçambique. Primeiro, a cobertura do acesso à água, mas acima de tudo, do acesso de água de qualidade para os moçambicanos.
Em alguns bairros periféricos da cidade de Maputo, que sofrem com as inundações, os populares denunciam o consumo de água turva da rede pública.
De água suja, que não dá para lavar, nem consegue lavar com essa água aí.
Essa água aqui é para banho, a casa de banho.
Assim estamos a sofrer. Essa água não dá para cozinhar, não dá para o quê? Para beber, só dá para o quê? Lavar roupa.
O coordenador do Observatório Cidadão para a Saúde, António Mate, diz por isso que o governo deve olhar para este aspecto de qualidade da água com muita responsabilidade.
Por um lado, pode aqui haver alguma negligência, mas também alguma falta de compromisso e responsabilidade em relação ao fornecimento de água para as comunidades.
Segundo o estudo do Observatório, muitas famílias, sobretudo as mais vulneráveis, já houve queixas das consequências do consumo de água imprópria.
E dentro da nossa pesquisa, por exemplo, dos vários consumidores que nós entrevistamos ou inquirimos, há várias pessoas dentre estas que se queixavam de alguns sintomas após terem consumido água imprópria, principalmente fornecida pela rede pública. Destacavam-se vómitos, diarreias, e dores estomacais supostamente causadas por consumo de água imprópria.
A organização refere que o governo tem estado a fracassar numa estratégia multissetorial para fazer face a este problema.
Enquanto esta estratégia multissetorial estiver a falhar, também vamos permitir que o Serviço Nacional de Saúde fique cada vez mais pressionado pelo facto de haver uma falha, por exemplo, em um dos setores governamentais que pode não estar a cumprir com o seu papel.
O FIPAG, Fundo de Investimento e Patrimônio de Água, ainda não se pronunciou sobre este assunto. Romo da Silva, DW, Maputo.
Em Angola, os números de casos de cólera continuam a subir, apesar das promessas do Executivo que apontam para corte na cadeia de transmissão do surto antes do mês de março. Só nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde refere que foram registadas 27 mortes e notificadas 227 novos casos. O deficiente saneamento básico e o consumo de água imprópria são apontados como alguns dos fatores que concorrem para o aumento do número de casos. Os detalhes com José Adalberto.
A cólera devia ter sido estancada logo no início do surto.
A meta é antes de março nós termos este surto controlado, porque com altas quedas pluviométricas, como tem acontecido no mês de março, o risco ainda é maior. Mas temos fé que vamos conseguir.
Mas os números contrariam a fé da Ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta. Dados do Ministério da Saúde indicam que o país registrou mais de 11.500 casos e 439 mortos. Só nas últimas 24 horas foram notificadas 27 mortos e 227 novos casos. Pinto Melo é morador do bairro Paraíso, nos arredores do município de Cacoaco. O bairro foi considerado, a par do bairro Belo Monte, como o epicentro do surto. Para este habitante, o deficiente saneamento básico e a falta de água potável são alguns dos fatores que favorecem o surgimento da cólera.
Dependemos das águas dos tanques. Essas águas que nós temos usado são águas que, pá, é mesmo complicado. É água que praticamente não sabemos se é água que está a vir mesmo de lá, da Ipau.
O fornecimento de água nos bairros é feito através de tanques comunitários. Para o morador João Santana, não é possível acabar com a cólera enquanto os habitantes consumirem água imprópria.
Acabar com a cólera não tem como, porque eles ainda colocam água nos tanques do bairro.
A taxa de letalidade da cólera em Angola ronda os 3,8%. As autoridades sanitárias alertam a população a reforçar as medidas de prevenção da cólera, como a lavagem constante das mãos, beber água tratada, lavar e cozinhar bem os alimentos. O estudante de medicina Bezaliel Guerra reconhece as ações levadas a cabo pelo governo no domínio da gestão da doença e das campanhas de vacinação para diminuir a mortalidade, mas diz que é preciso ter em consideração outros fatores importantes.
Um investimento massivo e urgente em saneamento básico, água potável. O segundo ponto seria o fortalecimento da vigilância epidemiológica e a resposta rápida.
DW, José Roberto Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
O presidente norte-americano Donald Trump diz que está contente com as suas tarifas recíprocas. Trump disse que a política aduaneira dos Estados Unidos está a funcionar bastante bem. O que é certo é que os mercados financeiros mundiais estremeceram com as mudanças introduzidas por Trump. A China é o principal visado pelos Estados Unidos. Guilherme Correia da Silva.
A culpa é de Donald Trump, diz a China. Se os mercados mundiais estão em polvorosa, a culpa é do presidente norte-americano por ter implementado as chamadas tarifas recíprocas, referiu hoje o Ministério do Comércio chinês. A China é a principal visada. A base imposta por Trump para todos os países é de 10%, mas as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos vindos da China já vão em 145%. Pequim respondeu com tarifas de 125%. O presidente chinês, Xi Jinping, disse que as tarifas norte-americanas são práticas de intimidação unilateral. Até onde é que isto vai parar? Donald Trump diz que está disponível para falar com Xi Jinping. Gostaríamos muito de chegar a acordo com a China e acho que acabaremos a trabalhar em algo bastante bom para ambos os países. Mas alguns analistas acreditam que Pequim pode querer começar a olhar para alternativas e exportar mais produtos, se calhar até mais baratos, para a União Europeia, por exemplo. Pequim e Bruxelas aproximaram-se nos últimos dias para tentar pôr um travão à guerra comercial. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Sobre as notícias é tudo e no nosso espaço de ouvinte hoje perguntamos, Venâncio Mondlane devia criar o seu próprio partido ou juntar-se a outro já existente? Recebemos muitos comentários, como de Lourenço, que diz que é melhor criar o seu próprio partido. Tiago Paulino diz que também ele está num bom caminho. Obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. Tenham todos um ótimo fim de semana, mas sempre na companhia da DW. Boa noite.